estamos aqui para partilhar histórias com vocês. Casos assustadores, macabros, inexplicáveis. Outros nem tanto. Resolvidos ou por resolver. Mas o que todos têm em comum é a sua veracidade. São crimes reais, factos verídicos. Atenção, a realidade não se acomoda à sensibilidade. Ouvintes avisados. Olá pessoal, eu sou a Catarina, tenho 13 ou 12 ou 14 tatuagens e a sabedoria de hoje é: não há mal que se dure, nem bem que não se acabe.
Oh, ok, muito bem. Eu sou o Pedro.
Desculpa.
Não, tranquila. Eu sou o Pedro, tenho frio e vou ler um poema hoje. Sim.
Oh.
Vai assim, Catarina. La cadena le brilló en lo oscuro. Huele a baccarat fumándose un puro. Tiene cara que en la cama te da duro. Yo sé, papi, que tú eres muy chulo. ¡Chulo! ¡Chulo!
Isso foi fucking awesome.
Estavas à espera de um poema, uma série, né? Bom, de certa maneira é um poema, mas pronto.
Não, é um grande poema, temos poema. Que admitir, não é?
Claro, nada.
Foi fucking awesome, amei, adorei.
Gente, bem-vindos uma semana a mais aqui ao nosso querido podcast. Anitta, como é teu crime? E nada, é... não sei.
E vai, és tu que
começas
hoje.
Ah, pois sim, começo eu hoje, bora lá.
Hoje é a vossa vez.
Ok, o meu caso chama-se Uma Vida Dupla. Sim, mas não. Calma.
Oh,
calm,
okay.
Down, Beyoncé.
Calm down, Beyoncé.
Ok, 2008, é bastante recente. Situámos-nos no Passeios da Gràcia de Barcelona. Estamos num edifício com apartamentos turísticos. À meia da manhã, uma senhora da limpeza que estava a fazer o seu trabalho cada dia, que é limpar aqueles apartamentos, entrou num deles e encontra um corpo no sofá.
Assim.
Sim, eu vou já, dá forte.
Bora, vai.
É uma mulher, o corpo está nua, tinha... ou seja, o que eu vou dizer agora é que ela tinha um saco de plástico na cabeça atado com fita cola americana, ok? E já depois, quando tiraram o saco, viram que ela tinha sêmen na boca. Resto de sêmen na boca. Por ali não havia nenhum tipo de documentação dela, mas havia umas botas altas e uma peruca negra com franja. Todas as luzes e a televisão estavam acendidas e não havia sinais de violência nenhum. Parecia algo como um jogo sexual que acabou mal, porque ela tinha morrido asfixiada com o saco de plástico. O apartamento estava alugado por 3 dias a nome de uma mulher chamada Ana Maria Paz. Ana Maria era efetivamente a vítima. Era desenhadora de moda e tinha 35 anos. Nisto, os Mossos de Esquadra, a polícia da Catalunha, como quase sempre a primeira pessoa que eles interrogam, como qualquer polícia no mundo inteiro, é o companheiro da vítima. Neste caso, pronto, era o namorado da Ana. E tendo ela o namorado e toda a cena do crime que eles encontraram no apartamento, né, pensaram que ela podia ter uma vida dupla. Tipo, rapariga de toda a vida, do dia a dia.
Exato.
E que depois fosse prostituta.
Okay.
Pensaram isso. O namorado diz que é completamente impossível que ela tivesse uma vida dupla e diz isto de uma forma muito assertiva, porque eles tinham planos de futuro juntos. Tipo, ela queria ser mãe, eles iam reformar a casa onde viviam juntos, estavam...
Todo um plano de vida já.
Claro, e estavam grande parte do dia juntos, entendes?
Yeah.
E então, era impossível que ela fosse prostituta e isto convenceu aos moços, né? Os moços decidem então interrogar os responsáveis do aluguer do apartamento. São duas pessoas, e as duas pessoas, ao verem a foto que lhes mostram os moços do cadáver, dizem que aquela não é a pessoa que alugou o apartamento. Uhum.
Oh.
Descobrem também que a Ana Maria tinha marcado de jantar com uma amiga chamada Angie no dia anterior. Interrogaram a Angie e ela diz que sim, que tinham marcado de jantar, mas que a Ana Maria não se apresentou no local. E esta amiga tinha uma sólida coartada. A sólida coartada era que nesse dia do crime, a Angie tinha viajado a Saragossa para recorrer às cinzas da sua mãe e os responsáveis da funerária confirmam
Firmaram,
que ela realmente fez isto, ok? Então, os moços revisam toda a papelada desta que tem de ser feita quando tu alugas um apartamento, né? Tu pões todos os teus dados e tal, e resulta que o telefone que estava apontado, sim, é o da Ana Maria, mas a
Jesus.
morada de residência indicada é na Rua Balmes e aí ela não vive. Ok? Vão investigar essa morada e descobrem que durante os últimos meses chegam cartas para a Ana Maria ali, mas quem vive ali é um casal de idosos que não conhece de lado nenhum. Coisas, é? Decidem
Awkward.
investigar os movimentos bancários da Ana Maria. Horas antes dos acontecimentos, tinha retirado 600 € num multibanco em Mataró. Pedem as imagens das câmaras de vigilância e veem uma mulher no banco que parecia levar uma peruca negra com franja e uma mala Louis Vuitton. Isto é importante. Uma mala Louis
Uma
Vuitton.
mala da Louis Vuitton.
Louis
Adoro.
Vuitton, é? Mas entendem pela autópsia, ok, que quando a Ana tinha levantado dinheiro, a Ana verdadeira já estava morta. Entendes? Então há uma Ana
Opa.
falsa e há uma Ana verdadeira aqui.
Ok, então esta dupla vida não é uma dupla vida, são duas
Ah!
pessoas.
Depois investigam o registro das chamadas e abrem as cartas que chegam lá à Rua Balmes, que ninguém sabe quem é que é a Ana Maria. Descobrem que durante os últimos 2 anos, alguém estava a contratar vários créditos de 15 mil euros, vários de 15 mil euros, não 15 mil euros em total, senão vários, e apólice de seguro de vida a nome da Ana Maria. Total de quase 1 milhão de euros. 6 créditos no total de mais de 100 mil euros e 10 seguros de vida por 840 mil euros. Mais ou menos o que custa agora uma garrafa de azeite, né?
Exato,
É
exato,
por
exatamente.
aí,
Por
um
aí.
milhão de
Ela por
euros.
ela.
Exato.
Tinha que ser.
Tinha que ser.
Algum dia.
Claro. Então, obviamente, alguém estava a suplantar a identidade da Ana Maria.
Exato.
Ahá!
Haha!
Mostram a foto da mulher que estava no banco ao namorado da Ana Maria e, oh, surpresa, era a Angie que tinha ido a Saragossa. Quem é Angie?
Ai,
Angie é o apodo de Maria de los Ángeles Molina Fernández. Tinha 40 anos e vivia em Barcelona desde 1996. Em 2001, ela começou a trabalhar como chefe de recursos humanos numa empresa em Mataró. Portanto, atando cabos, ela era a chefa de recursos humanos da Ana Maria, da empresa onde trabalhava a Ana Maria. Elas tinham ficado amigas e a Angie como é que eu vou te explicar? Para dar um bocado de contexto, ela era completamente diferente da Ana Maria. A Ana Maria é uma pessoa normal que vai trabalhar todos os dias. Esta também, mas tinha um montão de malas caras, um montão de carros caríssimos, coisas assim, sabes? Então, esta pessoa, apesar de ter dinheiro, vivia bastante acima das suas possibilidades. Porque ainda que tu sejas chefe de recursos humanos, tu não vais ganhar para comprar uma Louis Vuitton todos os meses, né?
Exato.
Tipo, é. Carros e malas eram luxos que ela realmente não se podia permitir. Mas de alguma maneira tinha. Então, os moços dizem: vamos lá investigar esta linha daqui do crime. E eles comprovam que é possível ir a Saragossa e regressar de carro, ok? Ou seja, dava tempo a ir, voltar e criar um cenário onde a Ana Maria tivesse uma dupla vida. Para ajudar, aqui a todo o caso, a mãe da Angie, que ela tinha ido buscar as cinzas, né? Tinha morrido há mais de um ano. E logo naquele dia ela foi buscar as cinzas.
Que horror.
Sim.
Ai, meu Deus.
A Angie, ela tentou ser esperta, mas claro, como qualquer pessoa que a gente
Exato.
sai, ela tentou ser esperta, mas foi burra. A Angie tinha pagado a portagem de ida com o cartão de crédito para dizer: eu fui passar a Saragossa né? Mas a volta ela pagou com dinheiro para não deixar rastro. Mas
Ok.
câmaras de vigilância existem. Então
Exato.
ainda tu pagas com dinheiro, pois, vamos ver. Comprovam também que o telemóvel da Angie tinha estado nesse dia a uns escassos 300 metros da Ana Maria.
Oh.
Sim.
Tará.
Exato. Vou agora explicar o plano da Angie. É,
Ok.
atenção, porque é, está bem pensado, é? Não, não está mal de todo.
Ok,
Pronto.
vamos tirar nota. Peraí, caneta.
Angie. A Angie tinha contratado o serviço de dois gigolós. E pediu-lhes que metessem o seu sêmen em dois frascos. Lembremos que a vítima tinha rastro de sêmen, né? Pronto. Como é que ela fez isto? Ela foi e disse: Olha, eu fiz uma aposta com umas amigas que eu ia dormir com dois gigolos esta noite, mas claro, eu não quero dormir com vocês, mas estou feliz de vos pagar e vocês põem-me o sêmen aqui neste frasco. Ok, pois não sei, se calhar a eles pareceu-lhes bem, mas eu acho que não tem muito sentido. Cuidado, cuidado onde é que tu deixas o teu sêmen, que depois
Exato.
vai acabar numa
Tomem
morta.
atenção onde é que os ADNs andam aí espalhados, porque malta,
Ah.
vejam bem, hein? Pode acabar numa cena de crime.
Exato.
Portanto, tomem cuidado.
Cuidado com os ADNs.
Exato.
Então, com isto pareceria que a Ana tinha mantido relações sexuais com dois homens e que no processo brincaram um bocado a BDSM e que ela morreu
Exato.
asfixiada. É, então o plano nem está muito mal pensado, mas
Ela
falha.
aqui até a coisa aqui até foi bem
Claro.
planeada, é.
Então, a Angie ficou muito amiga da Ana Maria por trabalhar na mesma empresa, obviamente. E sendo a Angie de recursos humanos, ela tinha acesso
Tinha acesso a
a
tudo.
todos os dados possíveis e imaginários
Absolutamente
da
tudo.
Ana Maria para pedir créditos, fazer apólice de seguro. É.
Exato.
Ela usava a peruca para realmente parecer-se à Ana Maria. É. A Angie, no seu passado, tinha oferecido favores sexuais para manter o seu estilo de vida, até que conheceu um empresário argentino com quem teve uma filha, e aí parecia que a vida dela tinha se estabilizado, ok? Agora, este senhor morreu em estranhas circunstâncias.
Angie, o que é que tu andas a fazer, coração?
A polícia naquela altura determinou a morte como um suicídio, mas a família do senhor nunca acreditou nisso.
Não.
Ele vê-se que ele tomava umas vitaminas e é provável que a Angie tenha metido alguma coisa nessas vitaminas. Angie, a vitaminosa. Então, a família não acreditava que fosse suicídio porque eles como casal já não se davam bem há imenso tempo. E a Angie tinha ido de viagem e ainda que lhe ligasse a toda hora para saber como é que ele estava e tal, né? Ela foi de viagem, ou seja, ela deixou tudo preparado com as
Exato.
vitaminas e foi de viagem para que ele
Pac,
morresse.
para aquilo não.
Supostamente, porque
Ok.
culpada até prova em contrário, não, inocente até prova em contrário. Tudo o que eu
É
estou a dizer é supostamente.
suposto.
É
Exato.
suposto. É, pronto, que ela deixou tudo preparado e foi de viagem. E este senhor, que se chamava Juan, tinha comentado que a Angie era uma compradora compulsiva e gastava muito dinheiro. Pronto. Pouco antes de morrer, ele tinha até contratado um detetive e descobriu que a Angie tinha encontros com outros homens e se prostituía por dinheiro. Exatamente. Ok, voltando a 2008, quando aconteceu o crime.
Yes.
Atenção, pesquisas de Google! As pesquisas que foram encontradas no computador da Angie: asfixia, cloroformo e certificados de defunção. Ok, claro, porque é que ela criou o certificado de defunção? Claro, ela fez seguros de vida, então aquilo ia dar mais
Exato,
dinheiro ainda, né? Claro.
exato.
A Angie, nesta altura, tinha um namorado que acreditava cegamente nela, cegamente,
Exato.
e tentou buscar provas para provar que ela era inocente. Mas, nessa pesquisa de provas,
Descobri que ela era realmente culpada.
espera, vê se é o que ele foi descobrir. Ele foi descobrir, atrás do autoclismo da casa deles, tipo o cartão de cidadão da Ana Maria e o passaporte dela. Sim, senhor. Sim, senhor. Por isso é que não havia documentação nenhuma no apartamento,
Exato,
porque
no
ela
apartamento.
tinha tirado tudo. Depois de 4 anos de investigação, o caso foi resolvido e a audiência de Barcelona condenou a Angie a 22 anos de prisão. Então, no meu caso, a Anitta cometeu muitos crimes e foi presa.
Merecidamente presa.
Exato. Só apontar que a família do Juan tentou reabrir o caso, já que se viu que ela tinha matado outra pessoa agora, mas aquilo não foi dar a lado nenhum porque não haviam provas nem novas nem concluídas. E tenho uma anedota, não é uma anedota, tenho uma historiazinha para contar porque eu vi isto. Não sei se vocês que nos ouvem já viram o crime da Guarda Urbana na Netflix. Crime de la Guardia Urbana. Pronto, há uma senhora que se chama Rosa Peral, que ela matou o namorado dela e tal, e envolveu outro gajo com isso também. A série com a Úrsula Corberó, com a Tóquio,
E eu aqui ia
de.
dizer que
Ok,
não, obviamente que eu
claro.
vi.
O Corpo em Chamas, O Corpo em Chamas, era como.
Exato, o corpo em
Exato!
chamas, é isso.
O Corpo em Chamas. Ok, então, a Rosa Verdadeira, ok, ela, claro, também foi presa, né? Se vocês não viram a série, spoiler,
Não
chica,
tem.
Jesus também ressuscitou. Spoiler, para tu. E então, o que é que acontece? Aqui na Catalunha há um programa muito famoso de televisão que se chama Crimes, onde eles também falam de casos de crimes que passaram na Catalunha. E claro, o caso da Angie passou na Catalunha e o caso da Rosa Peral também passou na Catalunha. Só que o caso da Guarda Urbana, do Corpo em Chamas, é tão largo que teve 4 episódios desse programa. E claro, o caso da Angie teve um episódio. Então vê-se que elas, a certo ponto, estavam na mesma prisão. Aqui em Catalunha, ok? E entraram numa discussão as duas e que a Rosa Peral disse-lhe: Olha, tu cala-te, que tu só tiveste um capítulo de crimes e eu tive quatro. É que é maravilhoso, ou seja. Ah, já. Ou seja, estamos presas, mas tu cala-te porque o meu crime deu para quatro programas e o teu só deu
E
para
eu
um.
só deu para
Então,
um, por isso,
shh,
cala a boca.
fala
Sou uma
baixinho para
criminosa
mim.
melhor que tu.
A mim falas-me com modos, estás a perceber?
Respeito aos
Nada.
melhores criminosos.
Claro, claro que sim.
Não tirei isto fora de contexto, por amor de
Não, 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 por favor. Mas é isso, em crimes só saem os melhores criminosos. Então é porque
Exato.
esta gente. Pronto. E nada, acabo já o meu caso, estou aqui que não me calo com as fan
Não, não.
stories e não sei o quê.
Adoro.
E nada, tenho vontade de saber o que é que tu vais apresentar, porque não me
Oh.
disseste nada, não tenho nem ideia do que é que
Nada.
vem daí.
Vou-te fazer uma pergunta. Alguma vez ouviste falar do Tojo, o metaleiro?
Não, mas já, só pelo nome já estou a adorar. Tô João Metaleiro.
Tojo, o metaleiro. Então, eu vou trazer-vos aqui o caso do Tojo, o metaleiro. Ok. Portanto, isto aconteceu em Aveiro, Ilhavo, Val de Ilhavo, uma vila ali, alguns para Aveiro, em 1999. Então, dia 12 de agosto, a GNR recebe uma chamada para ir lá até à vila. Porque ligaram a dizer: Ah, porque aqui é a casa número 60, aconteceu aqui qualquer coisa, venham cá ter. Então, eles chegaram lá, aparentemente, tudo calmo, sem sinais de arrombamento. As portas e as janelas, que ainda estavam em cimento porque a casa não estava terminada ainda,
Sim.
estavam trancadas. O que saltou à vista dos agentes foi um rastro de sangue no jardim. O jardim, tipo da frente, o pátio da frente da casa.
Ok.
Ora, quando eles entram, seguem o coisa, né? Quando eles entram, no primeiro piso, vêem o primeiro corpo. Maria Fernanda dos Santos, 48 anos, doméstica, com várias.
Gracias por el spoiler. Vem o primeiro corpo, então já sei que vai haver mais, né?
Exato, exato,
Gracias.
exato.
Fer,
Não
desculpa,
te
desculpa.
esqueças, você faz ordens. Onde é que eu ia? Portanto, Maria Fernanda dos Santos, 48 anos, doméstica, tinha várias facadas por todo o corpo e o corpo estava regado com álcool. Entretanto, subiram ao segundo andar e encontraram o segundo corpo. Jorge dos Santos, 49 anos, era um prestigiado médico do Centro de Saúde de Ilhavo, ok? Foi encontrado também com muitos golpes, mas principalmente um bem mais profundo no pescoço. Havia sinais de luta tanto no corpo do Jorge como na casa. Havia fósforos e acendalhas espalhados por toda a casa. E no andar de cima, onde era a cozinha, o fogão estava ligado. Ou seja, a intenção era incendiar a casa, que era para esconder todas as provas. Pois então esta pessoa falhou redondamente. Assim à primeira vista, porque lá está, eles entraram, o gás estava ligado e tal, estava tudo regado com álcool e não sei o quê, mas não, acendalhas e fósforos por todo o lado, mas nada ardeu, né?
Não rebentou, exato.
E assim, à primeira vista, não faltava nada a não ser o carro do casal. Então a polícia acabou por descartar ali um bocado a hipótese. Primeiro pensavam que poderia ter sido, depois descartaram a hipótese de ser um assalto que correu mal, e acreditavam então que se tratava de alguém realmente conhecido da família.
Uhum.
E muito depressa encontraram o principal suspeito, António Jorge, mais conhecido por Tojó, o filho da Maria e do Jorge. Portanto, o filho deste casal.
Ah!
Exato. Portanto, o Tojó era conhecido como o metaleiro que matou os pais.
Mas era metaleiro porque ouvia música de metal ou era porque tinha uma metalúrgica? Epá, desculpa, mas é que eu estou com essa pergunta aqui na cabeça desde que tu disseste o nome dele.
A gente já vai lá chegar, porque eu já vou chegar aqui ao ponto de fazer aqui um pequeno background.
Ok, calm down, Beyoncé. Vale.
Exato, exato. Okay. Bota aí assim a Beyoncé aqui no canto, tá?
Vale.
Acreditavam que o principal motivo seria, as always, money, money, bling, bling, né? Uhum. Para variar. Ele tinha poucas possibilidades financeiras, estava a viver em casa dos sogros e a polícia acreditava que o Tojó matou os pais para ficar com um ruchonchu do seguro de vida que estava em nome do pai.
Uf.
Isto parecia tudo bater assim mais ou menos certo, mas o Tojó tinha um alibi e ele não estava em ilha na noite do crime.
É portunhol da semana. Português, alibi. Espanhol, coartada.
Ok.
Porquê? Porque eu disse coartada.
Está explicado.
Coartada de alibi, forense, legista.
Exato. Legista, homem.
Legista. Fuck my life. Quando sei.
Quero.
Dá-lhe. Desculpa.
Bem, então. O Tojó e a mulher, a Sara, tinham ido de férias dia 7 de agosto de carro, passear ali por Coimbra, Figueira da Foz, São Pedro de Moel, Nazaré, Peniche, não sei o quê. Eles passavam assim as noites todas em pensões, em hotéis, às vezes dentro do carro, que era do pai da Sara, porque não havia assim guitas para tudo. Quando o Tojó foi chamado para ser interrogado, eles repararam que o Tojó tinha as mãos cheias de feridas. Que até batia certo com o facto de ter havido luta e de haver coisas de luta com o corpo do Jorge. Mas de acordo com os depoimentos, né, ele tanto da Sara como do Tojó, ele magoou-se na praia, nas rochas. Foi nadar, foi às rochas e arranhou-se. Pronto. Por enquanto a história dos dois mantém-se a mesma. Ou seja, eles foram de férias dia 7 e dia 14, dois dias depois do crime, voltaram para casa. Porque os pais da Sara tinham ligado para eles a dizer que os pais do Tojó não estavam bem de saúde e que eles deviam vir para casa logo. Foi até o pai da Sara que depois disse, olha, os teus pais morreram. Ao que o Tojó respondeu, porquê é que fizeram isto aos meus pais? Que eles não faziam mal a ninguém. A polícia não acreditou basicamente em nada. Uhum. Porque havia aqui muita coisa que não estava a bater com nada, né? Está claro. Aqui tudo muito confuso. Então, eles voltaram a chamar tudo para interrogatórios. A Sara foi chamada novamente e, pressionada pela PJ, conta uma segunda versão. Portanto, diferente da primeira que já tinha falado. Contou então que sim, que foram de férias e que no dia 11 de agosto estiveram... Portanto, o crime deu-se dia 12, atenção.
Uhum.
No dia 11 de agosto, estavam a almoçar num parque de merendas quando começaram a discutir por causa do dinheiro. Lá está. O Tojó era o único que trabalhava, a miúda estava a estudar marketing, ela não trabalhava, mas ela mesmo assim
continua... Vai a futuro.
Ela mesmo assim continuava a querer dormir em hotel e em coisa e jantar fora em todas as refeições e não sei o quê. E acho que um dia o Tojo chateou-se, pronto, tiveram ali tipo assim uma chatice,
Um
né?
bife.
Tipo, olha, eu sou o único que trabalho, estou pobre, tanguitas. E então ele vazou, ele deixou-a em São Pedro de Moel, pegou no carro e só voltou no dia a seguir, dia 12 de agosto. E a Sara diz que ele chegou, sim senhora, com as mãos cheias de feridas. Quando ela perguntou,
Well.
exato, e quando ela perguntou, ó Tojó, porquê é que tens essas feridas? Andei na praia e magoei-me nas rochas. Esta é a coisa. Quando perguntaram, quando foram interrogar então o Tojó a segunda vez, fizeram-lhe pressão a dizer, olha, porque a Sara já está detida, isto já acabou, mais vale é confessares, não sei o quê. Tiveram ali ainda uns dias, ali a fazer pressão nele, e 4 dias depois do crime ele confessou quase tudo. Quando percebeu que não tinha mais hipótese, né? Ele falou quase tudo, mas ele deixou por ali umas pontas soltas até hoje. Atenção. Então, na sua segunda confissão, o que aconteceu dia 11 de agosto foi que, sim, senhora, eles discutiram, mas o Tojó não fugiu de carro. Ele pegou um autocarro até à Marinha Grande, comprou lá uma muda de roupa, uma mochila e uma faca de cozinha. À meia da tarde, apanhou um comboio e voltou para a casa dos pais. Como? Eles eram supostos estar de férias, a mãe abriu-lhe a porta, mas ficou muito surpreendida, e foram até à cozinha, no segundo andar, onde estava o pai, e nisto o Tojó dá uma carta ao pai. E era uma carta onde supostamente ele desabafava tudo aquilo que sentia e culpava os pais de todos os males que lhe aconteceu na vida.
Ah,
Aliás, ele dizia mesmo que o pai era o motivo da desgraça, dele ser uma desgraça, é o motivo da minha desgraça, uma coisa assim do género. Então, essa carta foi tipo, imagina, foi tipo o motivo para eles começarem ali numa discussão do nada, está a ver? Pronto, começaram a discutir, as coisas exaltaram-se, o Tojó pegou na faca, começou a esfaquear o pai, caíram os dois no chão e a mãe super assustada.
qualquer jantar de
Exato.
família, obviamente,
Não
então.
é? Por amor de
Ficas
Deus,
chateada,
coitadinha.
pegas na faca e começa. Pu, 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 pu.
Exato, aquela faca gigantona, né? Que eu tch, opa, olha, não estou mais para te ouvir. Tchau.
Exato, tchau.
Feliz Natal.
Real, real.
Ai meu Deus,
Quem
pronto.
nunca, quem nunca?
Quem nunca, não é? Exato,
Pronto.
quem não, exato. Então a mãe, passada, né? Tentou fugir, abriu a porta, tentou fugir, mas o Tojó correu atrás dela, deu-lhe uma facada no jardim, sangue por todo o lado e arrastou a mãe para dentro da casa, onde a deixou ali as veias de sangue, deixou o pai as veias de sangue. Morreram os dois. Começou a panicar, né? Estava aflito, o que é que eu faço agora? Olha, pera, deixa-me lá. Tentar fingir que isto é. Primeiro ainda tentou limpar o sangue, mas havia tanto sangue por todo o lado que ele desistiu. Depois pensou, deixa-me lá fazer com que isto pareça um assalto. Então pegou na aparelhagem, foi pegar em algum ouro e pegou no carro dos pais e foi até uma praia, a Praia de Mira, que era tipo uns quantos quilómetros dali. Também levou com ele o telefone de casa porque o telefone estava cheio de sangue, porque a mãe ainda tentou pegar no telefone para ligar a alguém. Então, quando eles.
Alguém. É que, imagina, se realmente tivesse funcionado, que isso fosse tipo um assalto, a polícia ia dizer: mas que raio de ladrão é que leva um telefone de casa? Tá ok. Tá o telefone cheio de Swarovski, ou como é que é?
Mira largou a mochila, mudou de roupa, né? Largou a mochila cheia de sangue e não sei quê, e a arma do crime tudo dentro do contentor e abandonou o carro em uns quilómetros da praia com a aparelhagem lá dentro. Nisto, voltou para o pé da Sara, autocarros e comboios, etc. Disse à polícia que não sabe como teve forças para matar os pais, mas que apesar do amor de filho, sentia uma profunda aversão aos pais por todos os traumas que os pais lhe causaram durante a vida. Acho que havia realmente muitas discussões lá em casa. O Tojo era sempre o culpado de tudo, o que é normal na vida de um adolescente. Diz que era normal o pai ter muitas depressões. Chamava inclusive o pai de Carrasco. A PJ tinha o diário da mãe e aqui no diário eles percebem realmente que a coisa não era bonita entre o casal. Eles inclusive já se tinham divorciado, mas viviam na mesma casa, mas que era mesmo uma relação difícil. Pronto, então o puto tinha lá esses traumas todos. Depois de confessar tudo, levou a polícia até ao sítio onde estava o carro e a arma do crime e o pedido de detenção foi feito nesse exato dia. Mas mesmo assim a PJ não ficou satisfeita. Porque eles desconfiavam que havia mais gente envolvida nisto. Porque além das razões económicas, Eles desconfiavam também de eventuais rituais satânicos.
Ah.
Isto porquê? Porque, para além do crime ter sido cometido na noite a seguir ao último eclipse solar do milénio, 11 de agosto de 99, eles vestiam-se todos de preto, eles ouviam death metal, eles tinham uma banda de death metal, usavam as cruzes ao contrário, vendradinhas ao pescoço, tinham pera e babá. E então eles achavam que havia mais alguém nisto. E depois o Tojó na prisão escrevia muitas cartas. E a PJ, quando teve acesso às cartas, achou muito estranho ele escrever tanto e ser tão apaixonado pela Sara, e completamente obcecado pela Sara, atenção, que recebia visitas de absolutamente toda a gente, menos da Sara, não é?
Ah.
Exato. Ele descrevia mesmo a Sara como uma deusa. Diziam, ela era fogo, ela era o oxigênio dele. Deixa-me ler aqui uma pequena coisa. Que isto é uma das cartas que ele escreveu na polícia e se calhar a gente está-se a alongar, mas olha, hoje ainda quer
não,
saber...
Não, já não está, a gente vai bem.
Está tudo bem, a gente vai quando estiver aqui, pronto. Então...
A gente vai quando a gente estiver aqui. Já...
Exato, acabou-se. Então eu vou ler aqui uma carta que o Tojó escreveu. Então isto diz assim: já mais do que uma pessoa me disse que eu tenho uma certa obsessão com um certo perfeccionismo. Será isso real? Por exemplo, o psicólogo em Coimbra já me referiu isso. Uma certa paranoia obsessiva de que não posso falhar, não posso ficar aquém das expectativas, que tenho que dar o meu melhor. E só a título de exemplo, se eu tentava que aqui fosse na escola, no basquete, em Lisboa, com a Sara, nos trabalhos, etc, etc, etc. Se assim era com essas coisas, naturalmente com aquela pessoa que era uma deusa, que era tudo, que eu não podia ver triste ou a sofrer, naturalmente com ela este pensamento obsessivo atingia toda a sua plenitude. E tinha mesmo de atingir, senão afinal o que era eu? Um fingido? Uma pessoa falsa? Era como muitas pessoas que tudo dizem mas pouco ou nada fazem? Não, eu não podia ser. Pela minha Sara, de então, eu tinha de ser capaz. Naquele contexto eu tinha de ser capaz. E depois há a fragilidade que eu tinha em relação aos meus pais. É que para mim, na altura, os meus pais eram responsáveis por, ao longo dos anos de tormento, repressão, agonia e terror, terem esgotado e estragado parte da minha saúde mental. A Sara era o oxigênio da minha vida. Era tudo para mim, eu não podia desiludi-la nem fraquejar. Na minha missão, que em 21 de maio de 94, em profunda consciência, me propus em todas as forças realizar, fazer feliz aquela mulher. Esta data foi quando eles casaram.
Uhum.
Pronto.
Intenso. Ou seja, ela era...
Muito, bastante. Demais, too much. A Sara visitou uma única vez, quando ele estava na prisão, 10 dias depois dele já estar preso, visitou uma vez, foi com os pais e foi para lhe dizer que o casamento tinha acabado. Agora aqui só um pequeno background da história destes dois, porque eles começaram a namorar em 93, casaram em 94. Ah. Ela era... super extrovertida, personalidade super forte, vincada. Ele era super calado, sossegado, pacatinho, no canto dele e tal. Mas eles eram inseparáveis. Em 93, no ano em que começaram a namorar, junto com o David e o Marco, juntaram uma banda de death metal que se chamava Agonizing Terror. E se forem pesquisar, há músicas deles, eles chegaram a lançar assim uns EPs, o que hoje se chama EPs, né? Assim umas coisitas ou outra, vão lá, para quem gosta, né?
Fantasia.
Vão lá ver. A Sara era a baterista e o Tojó era o vocalista e o guitarrista. Um ano depois de formarem a banda, eles fugiram para Lisboa, porque achavam que nem os pais de um e do outro nunca iam aceitar o namoro. Só que um mês depois lá negociaram com os pais do Tojó e foram lá para casa. Os pais do Tojó tinham os encargos todos, até que aos 18 o Tojó foi trabalhar, mas a Sara estava sempre a estudar, ou seja, havia muita discussão porque a Sara não contribuía para nada.
Exato.
Nisto, acabaram por se mudar para a casa dos pais da Sara em Aveiro. O Tojó recebia 25 mil escudos da empresa onde trabalhava e ainda uma mesada de 90 mil escudos do pai. E de acordo com as cartas do Tojó, a Sara nunca estava feliz. Também estava escrito nas cartas que, depois de tudo o que passaram juntos, ele nunca pensou que ela o fosse abandonar
Ele achou que, quando ela foi com os pais, era uma estratégia de defesa. Ele chegou até a escrever cartas para ela e a tentar contactá-la e nada. E, entretanto, foi aqui que a PJ foi buscar todas as cartas, foi buscar todos os registros de chamadas da cadeia, foi inclusive buscar cartas a amigos e a familiares que o Tojó escrevia também, portanto foi buscar tudo. E aí perceberam que realmente havia aqui mais qualquer coisa, então o Tojó apresentou toda uma nova confissão a culpar a Sara. Ou seja, a Sara era a cabecilha desta brincadeira toda.
Eu tinha pensado isso já há bué.
É, porque assim, a Sara era realmente a cabecilha, tanto da banda, porque ela é que comprava os pendentes com a cruz ao contrário, ela é que fazia as cenas todas. Eu vou meter aqui, eu juro que eu vou tentar arranjar maneira de descobrir como, meter aqui uma imagem, porque eles escreviam letras a Satanás. Ela é quem escrevia as letras da banda, e eram letras a Satanás, e eles assinavam todos com sangue. Ok? Eu vou meter no vídeo... eu vou meter no
não
vídeo aqui.
Primeiro, não prometas coisas que não sabes se vais cumprir.
Não, eu prometo que eu vou tentar. Eu estou a prometer. Pronto, que vou tentar.
Vá, ok, já assim,
é qualquer
sim.
coisa.
Senão depois é. Ah, eu vou meter aqui, já passou, e depois
não ponho, exato, pronto. Foi isso que eu fiz da outra vez, exato, e depois nunca mais toquei no assunto. Mas pronto, não, desta vez eu prometo que eu vou tentar.
Well.
Vá, move on. O Tojó apresentou toda uma nova confissão. Então, em 1999, o Tojó e a Sara decidiram, os dois, que os pais do Tojó tinham que morrer. Portanto, esta ideia veio da sua dona Sara, porque ela estava extremamente desesperada para atingir a independência financeira e sair de casa dos pais. Ou seja, eles queriam realmente o seguro de vida do pai do Tojó.
Claro.
Então, numa entrevista que o Tojó deu à SIC... Numa entrevista que o Tojó deu, assim que numa daquelas saídas que eles fazem assim durante os dias, né? Ele foi à hora extra e disse assim: há um dia em que a Sara fala comigo e vem com uma conversa incrível e absurda que me deixou sem saber o que dizer ou pensar. Disse-me que já andava com aquilo na cabeça há muito tempo, que achava que era a única solução, que era aquilo que se devia fazer e que não sabia como eu ia reagir. Ele ficou muito surpreso, né? Mas... o que é que se faz aqui? Nada se nega à Dona Sara, né? Porque a Dona Sara é fuga, é oxigênio, é tudo.
Claro.
Ele disse, inclusive, na entrevista, eu recusei muitas vezes, apresentei alternativas, mas não foi possível, e há um momento em que eu acabo por ceder, e esse, para mim, foi o momento-chave. Eu tive que lhe dar essa prova, mas eu não podia fazer. Ela estava a pedir, a exigir, a implorar, e eu tinha que lhe dar essa prova, mesmo que implicasse matar os meus pais.
Oh,
ou seja,
God.
O Tojó fez esta brincadeira toda para provar o amor a uma bitch.
Sim,
que o lixou.
Exatamente.
E que o meteu lá dentro e que lhe cagou na tola e que foi refazer a vidinha dela.
Yeah.
Pronto. E lá está, mas toda a gente e muita gente já tinha tentado ter conversas com o Tojó porque era demais, porque ele era obcecado e ela era venenosa e ela era tóxica e não sei o quê. Então pronto, eles planearam o crime, planearam simular um assalto porque a casa tinha sido roubada quando os pais estavam de férias, então se fosse roubada outra vez ninguém ia desconfiar, né? Escolheram o dia exato, que era quando estavam de férias, para ninguém desconfiar deles e não sei o quê. E pronto, e nesta versão da história quem preparou tudo foi a Sara. A Sara é que foi ao supermercado comprar a mochila, comprar a roupa, um lenço para a cabeça, a faca, a mochila. Inclusive a PJ chegou a encontrar registro dessa compra no multibanco da Sara, nos registros do multibanco da Sara. Foi ela que escreveu aquela carta que ele deu aos pais para instigar a discussão. Foi a Sara que se livrou das provas do crime, portanto estava tudo em cima da Sara. Eles emitiram um mandado de detenção para a Sara, que depois de horas de interrogação, que ela nunca admitiu nada, sempre meteu tudo em cima do Tojó, ela ficou em prisão domiciliária por falta de mais provas que ligassem diretamente aos assassinatos. A Sara aguardou o julgamento em liberdade e pronto, acabou por ficar em liberdade, não lhe aconteceu nada. O Tojó foi dentro. Ele acabou por não cumprir os 25 anos porque ele foi dado a pena máxima. Eu acho que ele ficou 17 ou 18 anos há artigos que falam uma coisa, artigos que falam outra, mas ele ficou lá dentro de mais ou menos 17, 18 anos e fez lá uma catrefada de cursos. Disse que quando saísse até queria ser o quê? analista financeiro. Queria ser analista financeiro. Só aqui uma coisa, um estereótipo que eu acho que eu gostava de falar aqui. Porque é assim, a polícia chegou a um ponto de ter 5 suspeitos neste crime. Porquê 5 suspeitos?
Por causa das cruzes e do rock e de não sei... Que palhaçada.
Exato, ou seja, havia aqui duas pessoas que estavam definitivamente enfiadas nesta brincadeira, uhum. Que era a Sara e o Tojó, ponto. Agora, houve 3 rapazes que, por serem amigos e fazerem parte da banda e gostarem de ouvir death metal e não sei o quê, foram incluídos nisto. Houve inclusive um rapaz que foi para fora do país e nunca mais voltou até hoje. Porque lhe estragaram completamente a vida, claro. Com estas coisas. O rapaz disse, tipo, eu era ateu, eu, tipo, sou ateu, eu nunca acreditei em nada dessas coisas. O Tojó e a Sara, principalmente a Sara, viviam essa coisa do Satanás, uhum. Muito, muita coisa, mas o Tojó ia atrás da Sara, tudo o que a Sara dissesse, o Tojó, e portanto a Sara era a cabeceira desta merda. Yeah. Ponto final, acabou-se. E lá está, e a PJ acabou por arruinar a vida de outras 3 pessoas, porque deu-lhes... cadastro, vai, entre aspas, claro. Deu-lhes nome, né? E então, pronto, acho ridículo. Eu gosto de rock, eu gosto de death metal, eu sou muito curiosa com tudo o que envolve o mundo espiritual, mas isso não significa que, claro. Eu ando aqui a fazer rituais satânicos, malta, né? Eu posso, tipo, estar a ouvir aqui nos meus fones, tipo... No entanto, eu ter uma auréola na minha cabeça, tipo, está tudo certo, está, claro. Tudo bem, tudo ok.
Ah pá, a PJ queria brincar ao FBI ou uma coisa assim, queria...
Epá, eu acho que sim, eu não sei, eles queriam inventar, não sei. É assim, verdade seja dita, há muitos, muitos, muitos artigos sobre este caso. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Então eu resumi ao máximo, isto assim, muito resumidamente, foi o que aconteceu... E realmente quase que estragaram a vida a 3 pessoas porque se vestia de preto e andava com uma cruz ao pescoço e tinha aquelas pulseiras assim com picos ou chokers ou... Ah, pera, há uma coisa aqui, exato. A PJ chegou a escrever: as principais características dos satânicos são cabelos compridos, pera, cruz no pescoço, vestem-se de t-shirts curtas ou capas, tipo que são vampiros, e ouvem música rock ou metal. Não, senhores, tá? Isto não existe mais, tá? Só para saberem, atualizem-se, isto não existe mais, ok? Pronto, isto foi o meu caso. Tenho a dizer que eu tive 2 Anitas, eu acho, eu tive 2 Anitas.
Uhum,
uma foi presa.
Sim.
A outra safou-se. A outra Anita safou-se, bu, não, pronto, escapou-se desta. E é isso, pronto. Bem, ficamos aqui.
Ai, olha, é que eu tenho já 2 do Brasil, eu estava a pensar, esta Sara é... cheira mal.
Ficas, cheira mal. Tu ficas com a pulga atrás, sim, da orelha, sim, ficas. Sim, sim, sim. E conforme vais lendo as coisas e tal, ela deixa a pulga atrás da orelha, sem dúvida. Bem, malta, eu sei que eu estou aqui a falar para caraças hoje, mas antes de acabar, e desculpa Pedro, mas antes de acabar, atura mais um bocadinho.
Sim.
Eu queria dar aqui um shout-out à Heloise e à Inês. Eu espero não ter errado os nomes. Eu espero não ter errado os nomes, meninas, se eu errei, desculpem.
Sim.
Mas elas têm um podcast que é Viagens Obscuras. Tem um formato muito diferente do nosso, mas é de crimes reais também. Elas são, exato. Hilariantes.
Crimes reais e paranormal.
E paranormal, atenção, exato. É, tipo, exato. Exato.
Mas, sim, o estilo delas é... Nós somos mais seriotes, um bocado, e elas,
exato.
Elas literalmente é como se elas abrissem uma garrafa de vinho do Porto, sentassem as duas na varanda a ver o pôr do sol e a falar de um crime.
E a falar de fantasmas e do espírito. Olha, tu viste o que é que o diabo fez ali à vizinha a semana passada.
Exato.
É tipo assim, mas é espetacular, elas, sim, são, sim, engraçadíssimas, são super boa onda e fico super feliz que elas sejam fãs aqui das Anitas,
yes,
que metem crimes.
Yes.
Portanto, um shout out a elas e vão ver porque é um formato diferente e é muito, muito fixe. Vale muito a pena, vocês sentem mesmo que estão ali com, claro, elas a ter uma conversa
e
com
até,
elas.
E até posso dizer que podem completamente seguir os 2 podcasts, o nosso e o delas, porque,
exato,
O nosso agente, estamos aqui dentro do quadrado da Península Ibérica. Elas vão buscar coisas a todo
A
lado,
todo o mundo.
todo lado, todo mundo.
Exatamente.
Então ali vocês têm ainda mais coisas ainda mais descabeladas, porque claro, aqui os espanhóis e os portugueses cometem crimes, sim, mas não estamos a, não, no, ah, cuidado, é? Estamos sim ao nível aí de alguns
Não,
psicopatas
estamos.
muito
Eu
fortes, é?
acho que estamos. Há
Muito
aqui, se
fortes.
calhar, uma coisa ou outra. Mas mais Espanha, mais Espanha, mais Espanha.
Oh, sim, sem
Mais
dúvida.
Espanha, sem dúvida. Portugal, Portugal já não é ninguém no
Claro.
mapa, pá.
É,
Portugal faz
exato.
parte de Espanha, pá. Não brinquei comigo, desculpa.
E nada, também dizer, fiz spoiler do caso da Guardia Urbana, do Corpo em Chamas, porque obviamente eu não vou estar a gastar 4 episódios para contar um caso. Peço imensa desculpa, mas não tenho vontade e já está.
Exato, vejam a
Fim.
série da Netflix que é
Exato.
espetacular. Atenção, malta, está muito fixe também, está muito, muito bem feita. Conta bem a história.
Não, ou seja, estamos para falar hoje,
Estamos
não
para
é?
falar, fala hoje, fala hoje que nos aturem,
É
pá.
que,
Fogo.
claro, eu que vi o Crimes, ou seja, onde
Yeah.
saíram as gravações dela no
Tudo
tribunal,
real,
dela não sei
tudo
o quê,
real. Yeah.
a Úrsula Corberó consegue incorporar a Rosa Peral de uma maneira, ou seja, é que é
Essa
igual,
mulher é
assusta,
fantástica. Ela é
assusta.
fantástica.
Como ela é igual, com as mesmas caras, os mesmos olhos, tudo que a Rosa Peral. É assustador.
Ela
Agora,
é
também tenho um ponto a fazer.
assustadoramente espetacular, desculpa, e deixa-me só dizer que nós aqui somos mega fãs deste físico-químico, ok?
Claro,
Não venham cá com as casas de
amiga,
papel.
amiga, nós éramos fãs, ainda a Úrsula Corberó era underground, tá? Aí.
Verdade, verdade. Não
Aí.
venham cá vocês com as casas de papel, que a gente já cá estava,
Claro.
corações.
Obviamente, só
Continua, desculpa.
tenho uma crítica a fazer à série, já que estou, pois também vou fazer uma
Exato, bora,
crítica,
vai,
já está.
vamos, vai, segue.
A Rosa Peral podia ser muito má, não sei o quê, não sei o quê, mas ela tinha muito bom gosto nos homens. Lindíssimos, os dois. Tipo, estás a ver, tu não sabes se queres queres este
Yeah,
ou o
aquele,
outro,
yeah.
porque são tão diferentes, mas dentro da diferença eram os dois lindíssimos. E na série puseram. Ah pá. Epá, é que não chega ao mesmo nível de beleza e de guapura que os originais.
Guapura.
Os originais, epá, é homens lindíssimos. A Rosa tinha muito bom gosto para homens. E na série
Olé.
isso não transmitiu. Isso não transmitiu. Tenho
Então, olha,
pena.
vão ver os 4 episódios lá da Crimes.
Exato, vão ver Crimes, que
Pronto.
aí vocês vão ver como eles
Vão
eram
ver Crimes e
bem
depois
guapos.
comparem e digam-nos qualquer coisa. A gente fica à espera do feedback.
Correto. E nada, aviso já, vamos continuar numa onda de casos na Catalunha, porque tenho aqui muito material para sacar para aí para
Maravilha,
vocês.
ótimo, ótimo, ótimo. Vamos continuar aqui pelo país inteiro, por Portugal inteiro, porque por aqui ando, não
Porque é
é?
pequenino.
Isto é um cagalhoto, eu vou andando aqui pelo cagalhoto,
Claro.
acima e abaixo, vamos buscar historinhas.
Não, atenção senhora, que você tem uma obsessão com aquela área aí de Portugal, ou é que aí tem uma grande concentração de
Mas
psicopatas,
eu digo-te
ou.
uma coisa, eu posso dizer, um spoiler, o próximo caso é de Montemarvelho, que é onde vive meu tio, lá para cima.
Tudo aí.
Eu acho,
Opa!
a malta do Norte é variada de cornes, pá.
Mas sério, a Marta do Norte
Desculpa, olha,
está
e
forte.
atenção, não se ofendam, por amor de Deus, eu digo isto com todo o amor e carinho, porque eu tenho família do Norte também,
Claro,
tá? Eu
exato.
tenho tipo, imagina, não digo duas, metade das costelas, tipo, é de lá de cima, literalmente.
Literal.
Eu digo isto com todo o amor, eu gosto muito da malta do Norte, tá bem? Tem muita coisa boa, mas pá, também tem muita coisa má, fazer o
Claro,
quê? Olha, vem
obviamente.
para Lisboa, também é uma maravilha, oh, é só gente boa
É
aqui, oh.
só gente boa em
Ela
Lisboa.
chove, ela chove, a gente boa.
Ai, nada. Olha,
Amigos.
obrigado por escutar-nos uma semana mais. Estamos a divagar, sim, mas a gente também vai divagar outras vezes mais. Não há problema nenhum.
Exato. A gente também quer conversa, vá,
Claro,
conversa.
obviamente. E já está.
Vá.
E nada. Alguém morreu, sim, mas a gente também quer rir. E quer.
A intenção aqui, amigos, é essa mesmo. É que uns morrem, outros ficam cá.
Exato, isso. E as pessoas más nunca morrem. Esse é o
Filhos da
problema.
puta, esses cabrões ficando cá.
As pessoas boas elas morrem. Agora as más
Nossa Senhora,
não
não
saem
vão,
da face.
não vão. Aquela outra ali. Estou a brincar, estou a brincar. Não desejo a morte a ninguém, estou a brincar.
Obviamente. Obviamente.
Ai, mas pronto, amigos, partilhem muito, subscrevam e likes e comentários. A gente não recebe, nós não temos, temos muito pouco comentário, malta.
É
Comentem ali as
verdade.
nossas coisas, vá lá, estão à espera do cocós, pá.
Gente chata, aborrecida.
Ai, gente chata, aborrecida,
Comentário!
vá.
Por amor de
Para a
Deus!
semana não falo nada, fico só aqui assim calada com vocês a olhar para mim, quer ver?
A ver se vocês também gostam, assim ao
A ver,
contrário.
só assim, exato. Trocamos papéis, eu vou ficar aqui a fingir que vos estou a ouvir. E
Exato.
também não vou comentar nada.
Exatamente. E lixa-te. É, nada, agora sim, a gente está aqui a passar-se bué.
Acho que é desta, vá. Beijinhos, malta, até para a semana.
Beijito, até guapa. You get the best.